Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. E vamos aos destaques desta edição. Paraná bate novo recorde de internações por Covid-19 e governo anuncia ativação de novos leitos exclusivos de UTI no SUS. 2 milhões de doses da vacina Covishield chegam ao Brasil nesta terça-feira. Assembleia Legislativa pode abrir CPI para investigar suspensão de concurso da Polícia Civil. Ensino à distância de Guaíra cruzou as fronteiras do município. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, uma frente fria avança pela região sul do país e muda o tempo a partir do Rio Grande do Sul, enquanto no Paraná fica mais abafado. Áreas mais próximas da divisa com Santa Catarina e fronteira com Argentina podem apresentar alguma instabilidade entre o final da tarde e a noite. O calor ainda predomina na maioria das cidades paranaenses ao longo do dia. Este forte aquecimento também contribui para o aumento de risco de temporais. Os termômetros devem ultrapassar os 30 graus em boa parte dos municípios do estado. Em Guaíra, chega a 37 graus. Londrina, Maringá e Cascavel, 32 graus. 34 graus é a máxima prevista para Jacarezinho, 32 graus em Pato Branco e União da Vitória e Jaguariaíva, 29 graus em Ponta Grossa, Curitiba e Rio Negro e 30 graus é a máxima prevista para Guarapuava e Paranaguá. E a Assembleia Legislativa do Paraná pode abrir CPI para investigar suspensão de concurso da Polícia Civil. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
O líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Sembacre, do PSD, pediu a abertura de uma CPI para apurar o cancelamento do concurso da Polícia Civil do Paraná. A prova, que deveria ser realizada pela UFPR, estava prevista para este domingo e foi suspensa horas antes porque, segundo o núcleo de concursos da universidade, não havia condições sanitárias que garantissem a segurança dos candidatos e aplicadores das provas contra a Covid-19. 106 mil candidatos fariam um concurso em aproximadamente 300 locais de provas em Curitiba e região metropolitana.
Incompetência, inconsequência ou má fé. Não tem outra saída, me perdoem. Inclusive, vou fazer uma sugestão aqui para os deputados, colegas da base e deputados da segurança pública. Até para que não se prejulgue ninguém, eu quero sugerir para que entre na fila a proposição de uma CPI para investigar esse caso. Se faz necessário. E gostaria que os amigos da segurança pública comandassem. Pessoas que têm capacidade e competência investigativa que possam ajudar o Paraná. É muito grave o que aconteceu no Paraná. Eu, pessoalmente, me perdoem. Estou sentindo um cheiro de sabotagem. Me perdoem. Eu tenho dessa tribuna o direito de falar, tenho o direito de expor aqui. Porque 5 horas da manhã, expor problemas que teriam que ser colocados anteriormente, certamente tem que entrar em contato agora, nesse momento, tomar uma providência no sentido de ver se esse concurso da Polícia Militar não vai seguir o mesmo caminho.
A primeira fase do vestibular da UFPR está marcada para o próximo domingo e o cancelamento do concurso gerou dúvidas sobre a manutenção ou não da prova. A assessoria da UFPR informou que a aplicação do vestibular será avaliada após a sequência dos fatos e que qualquer outra informação seria precipitada. Para os deputados da oposição, que eram contrários ao retorno das aulas presenciais no estado, a situação mostrou que o ambiente escolar ainda não está preparado para receber alunos. Na sequência, a educação se tornou atividade essencial no Paraná, lei proposta pelo governo estadual, com votação da redação final de 6 votos contrários, contra 38 a favor. Repórter Amanda Yargas.
As provas da primeira fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, programadas para o próximo domingo, foram adiadas. A decisão foi anunciada na noite desta segunda-feira. O adiamento começou a ser discutido ainda no domingo, quando o núcleo de concurso da Federal suspendeu repentinamente as provas do concurso da Polícia Civil do Paraná. De acordo com nota divulgada pelo núcleo, a nova data do encerramento dos candidatos deve ser divulgada até quarta-feira pelo site e aplicativo da universidade.
O núcleo garante ainda que a data provável para a divulgação do resultado final do vestibular será mantida conforme estabelecida anteriormente no edital, como sendo o dia 4 de junho de 2021. Após a suspensão do concurso da Polícia Civil, a coordenação do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná foi exonerada. O reitor da universidade, Ricardo Marcelo da Fonseca, falou sobre o adiamento da primeira fase do vestibular.
A Universidade Federal do Paraná, tendo em conta a posse ocorrida na data de hoje, da nova coordenação do nosso núcleo de concurso e de toda a sua equipe, que precisa tomar pé de uma série de circunstâncias importantes para garantir o sucesso logístico e também de biossegurança do nosso vestibular, resolveu adiar o início do nosso processo seletivo. O vestibular, que antes estava previsto para o dia 28 de fevereiro, vai ser adiado para algumas semanas adiante. Eu quero dizer que a nova data será anunciada até no máximo quarta-feira, talvez nessa terça-feira, está na pendência de alguns detalhes. Mas quero garantir a todos os candidatos e candidatas que a data inicialmente prevista para divulgação do resultado final, a data provável era no dia 4 de junho, fica então mantida. Para que o vestibular, como sempre aconteceu na história da universidade, seja aplicado de maneira impecável, com segurança, com biossegurança e com sucesso.
E o Paraná bateu um novo recorde de internações relacionadas à pandemia de Covid-19, de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde desta segunda-feira. São 3.165 pessoas hospitalizadas com suspeita ou diagnóstico da doença na rede pública e privada de saúde do estado. O boletim indica ainda a taxa de ocupação de 92% nas unidades de terapia intensiva para adultos no Sistema Único de Saúde e 69% nas enfermarias. A macro-região com maior pressão no sistema de saúde, levando em conta os leitos do SUS para adultos, é a Oeste, com taxa de ocupação de 97% para UTI adulto, seguida da Leste, com 93%, Noroeste, 88% e Norte, com 86%. Na Grande Curitiba, o Hospital do Rossio, em Campo Largo, alcançou taxa de 100% de ocupação na UTI para adultos nesta segunda-feira. No entanto, ainda restam 50 vagas de UTIs na região metropolitana. Nas enfermarias, são 3 hospitais sem vagas, ou seja, com 100% de ocupação. É o Hospital de Reabilitação, o Hospital do Trabalhador e o Hospital Oswaldo Cruz. Para amenizar a situação, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou que o estado deve abrir mais 40 novos leitos de UTI para a Covid-19 ainda nesta semana.
Essa semana vão ser abertos mais 40 leitos de UTI espalhados em vários hospitais do estado. Essa semana passada, logo no final de semana, nós ampliamos também o Hospital de Paranaguá para atender também a região de Curitiba e litoral. E nós estamos fazendo um esforço, uma força-tarefa para ir ampliando em todas as regiões. O que fica da nossa parte é a recomendação para as pessoas de dizer que não acabou a pandemia. Né? Nós precisamos continuar nos cuidando, precisamos continuar usando as máscaras, lavando as mãos, evitando aglomerações, porque isso é que ajuda a gente não deixar o sistema de saúde estressado, vamos dizer assim, ou próximo da sua lotação máxima. Mas a parte do governo do estado, da Secretaria de Saúde, já tem equipe, as equipes estão rodando os hospitais para ver de que forma é possível fazer essas ampliações.
O anúncio foi feito nesta segunda-feira em evento realizado em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, depois do estado bater recordes de internações relacionadas com o novo coronavírus. No mesmo evento, o secretário estadual de saúde, Beto Preto, também afirmou que o Paraná deve receber 200 mil novas doses de vacina contra a Covid-19 entre quarta e quinta-feira. E assim que as doses chegarem ao estado, serão rapidamente transportadas para os municípios, garantiu o secretário. E 2 milhões de doses da vacina Covishield chegam ao Brasil nesta terça.
2 milhões de doses da vacina Covishield, da parceria Oxford-AstraZeneca, foram embarcadas em Mumbai, na Índia, na madrugada desta segunda e chegam ao Brasil nesta terça-feira. O desembarque será em São Paulo e as vacinas seguem para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, para serem rotuladas antes da distribuição para o Programa Nacional de Imunizações. As doses foram fabricadas pelo Instituto Serum, maior produtor de vacinas contra a Covid-19 do mundo. Esta é a segunda importação de um lote de 2 milhões de doses prontas e mais 8 milhões estão previstas para os próximos 2 meses, acordo feito para acelerar a disponibilização do imunizante no Brasil. A Fiocruz vai produzir 100 milhões e 400 mil doses da Covishield até julho, a partir de um ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, importado. A primeira remessa deste insumo já chegou à Fundação e a Fiocruz deve entregar 1 milhão de doses entre 15 e 19 de março. Também está em andamento o processo de transferência de tecnologia para a produção do IFA no Brasil. As primeiras doses da Covishield com o IFA nacional devem ser entregues ao Ministério da Saúde em agosto, com previsão de 110 milhões de doses até o final de 2021. Repórter Amanda Iargas.
Os paranaenses iniciam o ano com dificuldades de pagar as contas. Mais informações no boletim do José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia no Paraná. Os paranaenses estão com menos dívidas, mas ainda começaram 2021 com dificuldades de pagar as suas contas. É isso que mostra a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da CNC e da Fecomércio do Paraná. O fim do auxílio emergencial e os gastos excessivos no fim de ano derrubaram a capacidade de pagamento das famílias. E a parcela de endividados com contas em atraso e que não vão ter condições de pagar, voltou a crescer. A maior parte das dívidas se concentram no cartão de crédito, com 73%. Outros motivos do endividamento foram o financiamento imobiliário, com 8,5%, e o financiamento de carro, com 7,6%. E as compras nos carnês chegaram a 4,9% em janeiro. Muitos endividados recorreram ao empréstimo pessoal, que teve alta de 37% em janeiro, na comparação com o mês de dezembro. E o cheque pré-datado voltou a ser utilizado e teve aumento de 52% em janeiro em relação a dezembro. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, o ensino à distância de Guaíra cruzou as fronteiras do município. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.